Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do Walltab. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui.
Qual o futuro das universidades? Como é que a gente vai pensar o ensino superior hoje para garantir um espaço de inovação para os estudantes do século XXI? E para conversar sobre esse assunto, estamos com Douglas Murilo, que é o coordenador do curso de administração da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mais conhecida como a FESP. Muito obrigada por ter aceito esse convite.
É um prazer, é meu, Monique. E é um assunto espinhoso, digamos assim,
sim,
né? E de futurologia. Porque, a bem da verdade, no meu ponto de vista, a gente tem que separar o que é o ensino, o que é a aprendizagem e as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis para que isso possa acontecer. Eu não acredito que o ensino superior ou as universidades vão desaparecer, né, no futuro, muito pelo contrário, mas tem que se reinventar,
né? E como é que a gente faz isso?
Se a gente continuar no modelo tradicional de ensino-aprendizagem, onde você ainda tem muito disso nas universidades, modelos de sala de aula tradicionais, onde você ainda tem as cadeiras, os alunos um olhando para a nuca do outro, não trabalhando as visões mais colaborativas, uma questão, uma visão mais prática realmente do ensino, seja ele administração, seja ele das ciências exatas, das ciências biológicas, enfim, humanas, sociais, saúde, qualquer que seja, a ideia é de fato que esses alunos, eles entram, os jovens, eles querem alguma coisa que lhe dê sentido.
Total.
Então, se o sentido não tiver para ele aquele ensino, aquele trabalho, aquela aprendizagem, qualquer coisa que ele estiver fazendo, ele não vai dar valor. Não deu valor, perdeu. E é isso que as universidades, que o ensino superior tem que ficar atento. Essas novas necessidades, dessa nova geração que está chegando, não só a questão dos milênios, mas a geração Z, que começa a questionar também esse assunto, será que vale a pena fazer uma universidade? Será que eu preciso de uma universidade? Só que a universidade, o próprio nome diz, né, na questão de ser universal, ela te traz uma visão onde você aprende muitas coisas, você tem uma visão social importante, uma visão colaborativa importante, então ela ajuda muito você no teu crescimento pessoal, no teu crescimento profissional. O que precisa, o que as universidades, o que o ensino superior de uma forma geral precisa, realmente é se reinventar. Muitos deles ainda estão no modelo muito tradicional ou com foco muito financeiro, né? Então, acho que a visão realmente tem que ser uma visão mais focada no aluno, centrada no aluno, e numa visão mais prática, realmente, onde a gente possa estar trabalhando com métodos ou metodologias mais ativas, como, por exemplo, o ensino baseado em projetos ou problemas, onde você atribui um problema, você atribui uma causa, que pode ser uma causa social, independente da área que você esteja atuando, e o aluno, a partir daquele tema, ou daquele grande tema, ele passa a olhar naquele seu entorno, ele possa olhar no bairro que ele reside, ele possa olhar, enfim, em determinadas áreas, e como ele pode solucionar aquele problema. Isso faz com que ele instigue mais a criatividade, isso faz com que ele procure soluções realmente mais inovadoras e colaborativas, né? Lá na instituição, nós trabalhamos muito com isso. E no primeiro período do curso, inclusive, o grande tema foi saúde. Então, eram alunos do primeiro período, é lógico que você tem que trabalhar e monitorar no sentido de orientar.
Primeiro período é quantos anos, mais ou menos?
Anos de...
De idade?
De idade, tá? Girando em torno de 18 anos.
18,
17,
sim.
18 anos, máximo 19 anos. E esses alunos, a partir desse grande tema que foi saúde, e a nossa instituição fica no centro da cidade de São Paulo, na Vila Buarque, e São Paulo a gente considera como um grande laboratório. Né? Ou seja, tudo aqui, né, ele é um laboratório onde você tem uma vida muito intensa na cidade, né? Então você tem os extremos muito, muito ressaltados. E a ideia foi justamente essa: olha os seus extremos, olha a cidade e que vocês em grupo podem propor de solução para determinado tema.
Sim.
Então esse foi o primeiro período. E aí a gente vai evoluindo nesse processo até o fechamento do curso.
E
apresentando as soluções.
E resolução de problema, aprendizagem baseada em projeto, são duas habilidades que o Fórum Econômico Mundial considera como habilidade do futuro e a gente precisa fazer para já. Mas além dessas habilidades, tem inteligência emocional, pensamento crítico. Eu queria entender se, beleza, que você cuida do curso de administração, mas é possível pensar essas habilidades no futuro em qualquer curso?
Eu não tenho a menor dúvida. O que eu penso? Quando a gente montou o nosso curso, a matriz do nosso curso de administração, a gente olhou as necessidades atuais do mercado, do jovem, e as necessidades futuras também. E a gente percebe o seguinte, por exemplo, a gente trabalhou nessa questão das necessidades atuais muito focado no ODS, no, né, no, nos impactos, né, socioambientais, etc.
Sim, e para quem não sabe, ODS são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU. Até 2030, a gente tem uma agenda para perseguir aí e tentar.
Um desafio um tanto quanto enorme.
Nossa, só 10 anos, tá, gente? Só tá chegando.
Para eliminar a pobreza no mundo, mas enfim. Mas assim, a gente tem a sensação, a gente tem a consciência de que para chegar lá não adianta esperar governo, né? Tem que partir também da sociedade, das ações, a gente procura fazer isso também, trabalhar isso dentro desses projetos. Mas enfim, voltando então à questão, eu acredito que sim. A inteligência emocional, o fortalecimento da inteligência emocional, do autoconhecimento, ela é fundamental para qualquer profissão, né? Desde o administrador até o médico. Principalmente até os médicos, né? Porque o médico, ele mexe com vidas e com pessoas. Então, se ele não tem essa fortaleza também de saber como lidar com isso, né? Em quem a gente, como a gente vai estar formando esse novo profissional. Então, essa necessidade, independente da profissão que venha a surgir novas ou aquelas que estão subindo, mas que vão ser substituídas, eu acredito que elas são as primordiais para essa nova geração. A gente começa... uma prova disso também, você pode verificar a questão do índice de suicídios entre os jovens. Sim. Então, a gente tem um índice de suicídio muito grande e isso reflete a falta de sentido para alguma coisa. Então, que sentido ele dá para o trabalho? Que sentido ele dá para a família? Que sentido ele dá para uma matéria que ele está aprendendo? Né? Então é isso que vai fazer a diferença, né, a partir desse contexto, penso eu.
E Douglas, você que coordena o curso de administração, e aqui a gente fala muito de empreendedorismo, só que é algo mais na prática, não necessariamente a pessoa precisa fazer um curso superior. O que é que vocês trazem de diferente no curso de vocês que outras universidades não têm? Eu sei, acompanhando na internet, que fazem campanhas com temas relacionados à raça, gênero, que isso é maravilhoso, que eu vejo que universidades não querem, inclusive, nem falar disso, que diz que é uma questão pessoal. E tem coisas que não se discutem. Não. Mas o que é que vocês trazem assim de diferente, essa mistura de ADM com o lado inteligência emocional, etc.?
Na verdade é assim, a instituição ela tem lá os seus 85 anos ou mais de existência, um pouco mais já, e a Escola de Sociologia foi fundada dentro da FESP, né? Nasceu na FESP. E a administração e sociologia ela tem muito a ver.
Como assim?
Então a nossa pegada nesse contexto é justamente uma visão mais humanista da administração. Não significa de humanista que você não vai trazer resultado, muito pelo contrário.
Claro.
Você vai trazer muito mais resultados para a organização no momento que você olha a pessoa de fato como um ser humano, na qual você consegue engajar não só ela, mas todos os envolvidos com aquele contexto, né? Então cliente, fornecedor, etc. Gerando valores para todos. Então, a gente tem esse olhar, né, de trabalho. Então, não é assim. Se a gente pegar os currículos das diversas instituições de ensino e administração, são muito iguais. Se você pegar o nosso, você vai perceber uma diferença grande que tem um foco na formação também da pessoa como do aluno, né, no fortalecimento do administrador, além das técnicas que ele vai estar aprendendo para cursar.
Mas isso parece tão óbvio, porque as universidades não fazem isso. Tem que ser técnica, bate meta, faz planilha. Ai, cansa!
Porque, na verdade, é uma discussão que a gente faz muito lá no próprio Conselho Regional de Administração. Porque, na verdade, se você pegar, tem um histórico da administração que surgiu, né? Enfim. E o primeiro currículo que foi feito, basicamente, as outras foram copiando. Então, isso não foi necessariamente sendo ajustado ou não sendo, cada um acabou fazendo de uma forma muito semelhante, muito igual umas às outras. Só que o nosso mundo hoje é outro, o jovem é outro, as necessidades são outras e a gente está num mundo exponencial, de mundo de transformações muito grandes. Então, a adaptabilidade, a flexibilidade, o trabalho e o fortalecimento da pessoa como ser humano, não só para o administrador, mas qualquer profissão, ela é fundamental.
Mas pensando em flexibilidade, se adaptar, pensamento crítico, o que é que vocês fazem? Assim, ensina o quê? Compartilha que conhecimento para os estudantes?
A gente trabalha muito fortemente a questão das competências socioemocionais como uma disciplina dentro da nossa grade.
Ah, tem disciplina?
Tem.
Entendi.
Tem uma disciplina específica só para trabalhar isso, que vai do primeiro até o sétimo período. A gente atua muito fortemente focado em projetos. Isso faz com que o aluno realmente tenha um trabalho em grupo maior e olhe a cidade de São Paulo, né, como um grande laboratório para desenvolver projetos com olhar de negócios, onde ele possa causar impactos também, não só trazendo resultados, né, olhando o resultado, é lógico, numéricos, mas olhando também que resultados positivos ele pode trazer para aquela comunidade, para aquela sociedade a qual ele trabalha, né? Também temos aí, para trabalhar essa questão desse fortalecimento, criamos uma disciplina chamada Ciências Sociais Aplicadas, justamente para poder desenvolver o espírito crítico e a visão crítica dos alunos. Então, para você tomar uma decisão, né, no futuro, não só hoje, mas principalmente no futuro, que eu acho que é uma habilidade que vai ser muito cobrada dos profissionais, é a tomada de decisão. E para você tomar decisão, você tem que ter uma visão crítica em relação a todo o processo. Então, esses são alguns dos itens, né, que a gente atua junto com, para a gente poder realmente fortalecer os alunos nesse contexto.
E a galera tem uma visão equivocada, assim, de ADM, né? Acha que são apenas números.
Não, ADM é muito legal.
ADM, eu vou fazer, vou largar tudo agora, fazer ADM para melhorar minha vida de empreendedora.
Eu sou suspeito, mas a administração... Assim, a gente vive num mundo organizacional. Ou você realmente, desde que você nasce até onde você morre, o exercício que eu faço com os alunos é exatamente esse, um dos exercícios. Quer dizer, reúnam-se em grupo e me falam as organizações que você passa desde o momento que você acorda até o momento que você dorme. E me fala o que não é, que não envolve organização.
E pensando assim, em preparar os estudantes, ainda mais a galera que está saindo agora do ensino médio, não sabe o que vai prestar vestibular. Eu tive que decidir com 16 anos o que faria da minha vida. Foi desesperador. Eu comecei com engenharia ambiental, depois fui para direito e terminei me formando em política e gestão da cultura pela Federal da Bahia. Mas pensando em como a universidade, a faculdade pode preparar esses jovens para o mercado de trabalho, as universidades estão preparando os jovens para o futuro do trabalho? Tipo, trabalho sobre demanda, home office, como vai se organizar com todas essas transformações?
Eu não posso falar para você se são todas, né? Mas, enfim, eu dou um exemplo nosso, mas acredito que muitas delas têm que, não só devem, como têm que preparar, porque o mundo do trabalho mudou, né? Os alunos mudaram, a sociedade, os jovens mudaram, os anseios e as necessidades deles são outras. Então, não adianta a gente continuar no mesmo modelo tradicional, mecanicista, etc. Mas a gente realmente tem que fazer uma ponte entre a instituição de ensino e o trabalho. E para isso a gente trabalha muito fortemente com estágios, a gente trabalha a questão do jovem aprendiz, que as organizações, as empresas trabalham muito com o jovem aprendiz. As universidades de ensino, realmente, elas têm laboratórios para que realmente a gente possa fomentar as competências técnicas que esse mercado de trabalho novo exige. Então, sim, existe essa necessidade e as organizações, as instituições de ensino, creio eu que de uma forma geral devem estar trabalhando isso. Nós estamos, né, bastante preocupado com esse tipo de ação.
Você consegue dar um exemplo prático de resolução de problemas, sim?
Sim. A gente pode citar, assim, como a gente estava no primeiro período, o primeiro período nosso é para poder despertar para ele, ou instigar ele a pesquisa e essa vocação, né? E perceber que ele pode, que ele tem, que ele tem condições realmente de pensar diferente, de fazer diferente. Então nós tivemos assim, por exemplo, primeiro e segundo semestre, né? Nesse segundo que passou agora, no final do segundo semestre, nós tivemos alunos que pensaram em desenvolver um aplicativo. Nesse aplicativo, fizesse um match entre a pessoa que tem deficiência, mas que ela colocaria lá suas competências, suas necessidades, onde ela pode atuar, etc. E a empresa que precisa desse profissional. Né? Porque a gente, sim, tem uma lei que também obriga a isso, que teoricamente nem precisaria ter lei, mas enfim. Mas aí qual que seria a ideia desse aplicativo? Justamente a pessoa, a empresa que está procurando, esse profissional que se qualificou ou que se disponibilizou, e fazer esse match para que um, sim, realmente encontre o outro. Esse é um exemplo de um aplicativo que eles desenvolveram. Uma outra aluna, que é um outro grupo que fez efetivamente e fez inclusive um piloto na própria instituição de ensino, em 4 alunas, com essa visão do feminicídio, etc., elas pensaram o seguinte: puxa, por que a gente não monta capacitação de defesa pessoal feminina? Então, eles procuraram uma instrutora, fizeram uma divulgação, né, conseguiram um valor que pudesse pagar a instrutora, basicamente para pagar.
Isso foi recente, não?
Foi, semana passada.
Eu sei, eu acho que acompanhei.
É?
Tá louca, eu sei. Que ótimo, sim.
E fizeram lá o piloto, etc. Qual que é a nossa ideia agora, nesses próximos períodos, nos próximos que eles vão acontecer? Justamente começar a efetivar cada vez mais esse modelo. Um outro grupo, ele desenvolveu um projeto, no semestre passado também, teve 2 grupos, foram 2 desafios que eu coloquei para eles. Uma, a gente vai instalar a empresa júnior, né, na instituição. E aí, um dos projetos é justamente criar uma incubadora não física, né? Então, mas para cuidar de empreendimentos, de microempreendimentos individuais. Então, microempreendedores. Porque esses microempreendedores, muitas vezes, pela necessidade, muitas vezes, não pela oportunidade, pela situação econômica que está passando no nosso país, eles investem em construir, sei lá, vou vender coxinha, vou vender alguma coisa, etc., e constrói o seu modelo. Só que eles não têm habilidades assim. Aí entra a questão da administração, né? A técnica da administração. Então, as técnicas da administração ajudariam muito eles a desenvolverem melhor as suas habilidades e a construir melhor o seu mercado. Então, a nossa ideia é gerar um tipo de uma incubadora. Quando eu falo não física, é porque como a gente não tem um espaço para incubar dentro da instituição, então a ideia é que a gente vá ao entorno da instituição ajudar as pessoas que realmente queiram, por meio dos alunos e por meio da orientação dos professores. Então, esse projeto também foi elaborado e a gente deve estar colocando ele no ar em breve. Então, são projetos que você consegue causar
prático,
um impacto.
Né?
Então, você deixa a praticidade, o aluno passa a ter sentido naquilo que ele está fazendo. Então, assim, isso motiva mais a dar continuidade. Né? Então, são 2 exemplos aí, tem outros aí que a gente possa estar colocando.
E quando você fala isso do empreendedor e técnicas, é muito louco, né? Eu sou empreendedora, sempre começa essa jornada e a gente vai aprendendo, errando muito, isso, acertando às vezes. E talvez se a gente soubesse algumas técnicas básicas, não seria tão sofrido essa jornada empreendedora. Então a pergunta é, todo administrador, toda administradora é também empreendedor?
Empreendedora? Não, não necessariamente não. Na verdade, a gente tem que trabalhar muito essa questão do administrador, do empreendedor e da gestão, né? Então, para você ser empreendedor, então a pessoa ela empreende ou por necessidade ou por oportunidade.
Sim.
Então, por necessidade, eu perdi o emprego, eu tenho que fazer alguma coisa, ganhar alguma coisa, então eu vou lá e vou tentar vender, sei lá, fazer alguma ação, algum empreendimento específico. Só que falta as competências técnicas para realmente evoluir. E a oportunidade é porque realmente aquilo está dentro de mim e eu quero realmente empreender. Então a gente, sim, até percebe grandes empreendedores, até que venderam seus negócios, como a Kaczynski, que vendeu lá a empresa que ele tinha e abriu depois a indústria de motos, nem precisa, mas é o espírito, né? E o empreendedor em si, ele tem algumas competências específicas, que é a coragem, que é a ousadia, conhecer o seu negócio, interlocução, enfim, riscos. E o administrador, o administrador pode sim ser um empreendedor.
Claro.
Mas não que
não necessariamente dependa disso.
Porque ele vai ter. Quando você fala, eu criei um empreendimento começou a crescer, uma empresa familiar, agora eu vou contratar administradores profissionais. Por quê? Porque ele vem com a técnica.
Claro.
Então é diferente. Agora, se você também tem uma organização na qual você não tem uma boa gestão, Aí a gestão, você fala de liderança, você fala de trabalhar em equipe, você fala do engajamento das suas pessoas, aí também você começa a ter problema. Então, nem todo administrador é líder. Entendeu?
Exato.
Tem mais esse detalhe aí também. Então, é um emaranhado aí.
E sobre trabalho em equipe, é muito difícil, não é uma coisa que as pessoas, assim...
Não.
Acordei e já sei trabalhar em equipe. Você tem algumas dicas práticas para a gente começar a exercitar esse trabalho em equipe?
Eu acho que a primeira dica que a gente tem para trabalhar em equipe é a tolerância.
Boa.
Eu acho que no momento que você se, não você trabalha com a intolerância, né, você acaba já quebrando o processo. Eu acho que um outro item importante para trabalhar em equipe é confiança. Então, para você trabalhar em equipe, você tem que confiar no seu colega, na equipe, nos objetivos. Porque o que é uma equipe? No meu ponto de vista, o que diferencia uma equipe de um grupo, né? Equipe, grupo, né? Ok, você tem objetivos comuns, né? Agora, você imagina o seguinte. Eu trabalho num grupo e meu chefe tem uma meta de... Eu falei chefe, hein? Tem uma meta de, sei lá, vender 200 contratos, vamos supor.
Sim.
E a Monique é uma das minhas funcionárias e você vende 50. Você tem uma meta de vender 50, vamos supor, e você vende 100. E eu sou outro funcionário e tenho uma meta de vender 50 e vendo 200. E o nosso terceiro colega tem uma meta de vender 50 e vende 20.
Sim.
Se você somar tudo, o meu gerente atingiu o resultado. Mas se você olhar individualmente, o nosso terceiro colega não atingiu o resultado.
Sim.
E um deles, vamos supor você, não lembro agora o que eu falei, mas enfim, pode ter simplesmente atingido a meta. Se cada um trabalhar unicamente olhando o seu viés, a individualidade... atingiu o objetivo comum, né, da equipe, do gerente ou da gestão, enfim, daquele modelo. Mas a equipe em si poderia ter atingido números muito melhores, o grupo poderia ter atingido muito melhor se estivesse trabalhando em equipe. Ou seja, se a somatório de todos tivesse 2 mais 2, fosse 5, fosse 10 e não 4, que atingiu o resultado final. O que eu quero dizer com isso? Que cada um trabalhou no seu eu e não no nós. Entendeu?
Sim.
A equipe, na verdade, ela se colabora, ela se complementa. Eu acho que a palavra-chave é complementariedade. Então, de repente, quando existe esse processo de confiança, de tolerância, de diversidade dentro daquele grupo, né? Então, os resultados, eles são maiores. Então, eu poderia, nesse caso, ter auxiliado, a outra pessoa poderia ter solicitado apoio, se ela confiasse, para poder melhorar os resultados dela. E com isso ela poderia evoluir mais e os resultados seriam muito maiores para a equipe, para a gestão, para a organização, enfim, para o todo, né? Então,
sim.
Eu acho que dois pontos importantes para você trabalhar em equipe, de fato, é confiança e tolerância, né? E assertividade também, né? Porque não adianta também ser tolerante e não ser assertivo, né? Ou seja, você defender também as posições que você acredita, mas ter a flexibilidade de abrir a sua guarda quando você percebe que as posições do outro é melhor.
Que exercício, hein, minha gente? Que exercício. Vamos treinar isso aí.
Fora da Curva volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
Quando você falou de propósito, propósito tem a ver também com autoconhecimento.
Isso.
Também tem dicas para isso? Porque assim, eu tenho 25 agora e às vezes o propósito vai mudando, eu fico confuso, em crise. Mas qual o exercício, qual a importância também de ter esse autoconhecimento? Como é que a gente vai adquirindo isso no processo?
O autoconhecimento, a autoconsciência é uma coisa... Não é uma coisa tão simples de a gente ter, né? Mesmo porque muitas vezes a gente não gosta de se olhar no espelho, né?
Narciso, acha feio aqui no espelho.
Então, eu vou dar um exemplo simples desse tipo de importância, depois a gente pode... pensar. Existem técnicas, etc., né?
Sim.
Até psicológicas aí, na área da psicologia, que possa ajudar bastante nesse contexto. Mas tem um autor, uma pergunta básica, muitas vezes Eu acredito que as pessoas que estão ouvindo, às vezes enfrentam nesse mercado de trabalho, é... Me fala um ponto forte, né? E me fala um ponto que você acredita que você tem que melhorar. Aquelas perguntas básicas que continuam existindo e vão continuar existindo justamente por entrevistador saber se você se conhece, se você tem uma noção das suas potencialidades, daquilo que você não é. Não tem essa potencialidade. E um autor que eu gosto bastante assim, na posição que ele fala, lógico, ele não pode generalizar, mas ele fala que o excesso do seu ponto forte é o seu ponto fraco. Né?
Sim. Então, nossa, que frase, um mantra.
É, um mantra. Mas para pra pensar, geralmente nas entrevistas as pessoas falam o seguinte, bom, aí eu sou muito perfeccionista. Geralmente você pode ver que muitos falam isso.
Rapidão, só pra gente não esquecer, qual é o nome do autor?
A desse que eu comentei?
Sim.
É o Crashard.
Pois
é.
Sim.
Mas assim, aí ele fala... Então, um exemplo simples, assim. Então, você é perfeccionista, ok. Então, isso é um ponto fraco que você pode dizer. Mas quando você tem o autoconhecimento, você se conhece, e normalmente a gente se conhece, é que às vezes a gente não quer se olhar. Que você tem aquele excesso, o que é uma pessoa muito perfeccionista, muito detalhista? É uma pessoa rápida? Não. É uma pessoa lenta. Se você tem uma outra pessoa que é muito, né... Pá, 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 pá. E vai falar com aquela outra que é muito lenta, vai dar até sono, né? Então é uma pessoa que olha muitos detalhes, que é lenta para tomar decisão, que às vezes é muito monótona, então aquilo pode ser de fato um ponto fraco, certo? Mas no momento que você tem consciência, você transforma aquilo num ponto forte. Por quê? Porque é uma pessoa que não toma decisão no calor da emoção. Ela olha os pontos realmente que tem que ser olhados para não tomar uma decisão de última hora, tá certo? Sim. Ela presta atenção em coisas que os outros talvez não prestem. A questão é que o excesso daquilo a torna lenta. Então, quando a gente fala do autoconhecimento, ela saber que ela tem essa pode ter essa fragilidade se isso for um excesso dentro desse trabalho. E outra questão importante em relação do autoconhecimento é a própria questão do comportamento. Então, os comportamentos se repetem, né? O que significa isso? Se você foi desligado de uma empresa e você não parar para refletir o que fez com que você fosse desligado, simplesmente sair na emoção, gritar, etc, etc. Mas parar, pera um pouco. E por que eu? E por que não outro? Enfim, o que aconteceu? Né? Lógico, tem vários fatores. Mas vamos supor, olhar o seu fator. Depois você olha os fatores externos, etc. Mas o seu, interno, né, que é o mais difícil. Por que eu? Se você não fizer isso e não colocar à tona, esse comportamento vai se repetir na outra empresa que você tiver. E você vai repetir o mesmo comportamento. E provavelmente vai ter o mesmo problema. Então, a questão do autoconhecimento vai muito de você realmente identificar os pontos, né, fortes ou frágeis que você tem. Talvez conversar com pessoas que te conheçam muito bem para que você possa realmente identificar melhor esses pontos. E buscar colocar eles à tona para que você possa melhorar aí aquilo que acha que tem que ser melhorado, né? E se for o caso, buscar alguma ajuda, não sei.
Uma jornada lenta, a gente vai errar muito, vai afundar, mas...
Faz parte.
Daqui a pouco o Narciso acha algo bonito aí também. E a gente tem um monte de pesquisa dizendo que por conta da Quarta Revolução Industrial, alguns cursos ou profissões podem não existir, por exemplo, até 2037. E provavelmente vai ter alguém ouvindo a gente que está nessa decisão. O que é que eu vou fazer da minha vida, já que não vai existir? Ou alguém que já fez algum curso e agora não está bombando tanto assim, e alguém que quer agora entrar na universidade. Tem algum curso que pode garantir essa sobrevivência de emprego, pelo menos em médio prazo? Não vou nem falar longo, mas assim, eu posso entrar agora na faculdade, vou escolher algum curso X e talvez... eu fique mais tranquilo ou tranquila com essa decisão. Porque não é fácil, né?
Não.
Jornalismo, então, oh meu Deus, não é produção. Produção aqui.
Eu posso pegar aqui num passado, né? Um passado um pouquinho, só pra gente poder fazer um comparativo, né? Principalmente com os jovens que podem estar escutando aí e que não vão lembrar do que é essa profissão. Mas as profissões, na verdade, elas sempre estão se ressurgindo e desaparecendo. Isso é fato. O meu início de carreira, eu trabalhava, comecei a trabalhar numa organização de prestação de serviços em informática, né? e folha de pagamento, enfim, essas Sim. coisas todas aí. E na época a gente tinha um andar inteiro com, sei lá, umas 400 digitadoras. Então, pessoas que entravam, justamente digitavam todo o material para poder imputar numa fita magnética e entrar no computador, enfim. O primeiro computador, o primeiro terminal de computador que nós colocamos lá, que parecia um ET, né? De ferro, etc. A gente só ficava olhando, tipo, bom, o que será que isso vai acontecer, etc. Enfim, aquilo se espalhou na organização, onde cada um passou a ter autonomia em imputar os seus dados, as suas informações, enfim, os clientes passaram a imputar suas informações. Aquelas 400 digitadoras que ganhavam por toque, a profissão em um ano, das 400, sobraram 5, que foi justamente para a gente poder ajudar ou minimizar os problemas que tinham lá. Agora, o que aconteceu com as outras, ou todas essas 400 digitadoras? Na verdade, elas tiveram que se readequar ao novo modelo de trabalho. Né? Então, o que eu acho que tem que ser trabalhado muito forte, sim, é o que eu volto a falar, né? Seria as suas competências socioemocionais, adaptabilidade, porque nós estamos num mundo de grandes incertezas. Né? Eu falar para você, olha, amanhã a administração vai deixar de existir, mas nós estamos num mundo organizacional, por exemplo. Então, pode ser que a figura do administrador no formato que é hoje não tenha. Por quê? Talvez eu não tenha que ficar calculando por uma HP, por, enfim, por qualquer outro instrumento, determinados dados ou números, mas eu tenho que analisar os números, é diferente, eu tenho que olhar aqueles dados e tomar uma decisão. Então, Sim. as minhas competências, as minhas qualificações mudam, né? Não mais a técnica em si somente, mas, principalmente, a minha visão em termos de saber tomar as decisões. O médico, por exemplo, a missão dele vai mudar. Né? Hoje, a inteligência artificial, hoje, enquanto um médico, para se manter atualizado, se ele fosse se manter atualizado, ele teria que ler N artigos científicos que muda e aparecem coisas novas a cada segundo, a cada momento. Se você coloca hoje isso numa inteligência artificial, e ele coloca um tema X que ele precisa, ela já vai te dar para você determinados Sim. prognósticos. O que ele tem que fazer? Tomar decisão. Que ação ele vai tomar em relação àquilo? Então, eu acho que as profissões, sim, elas devem estar, vão ser modificadas. Algumas, de fato, como eu disse, né, no caso lá da digitação, né, por exemplo, um exemplo simples, mas elas desapareceram. Mas a habilidade do digitador não desapareceu. Né?
Sim.
Eu não vou perguntar para você assim, eu fiz na época que as pessoas
perguntam. Era datilografia,
né? Exatamente, a datilografia. Você tinha que ter datilografia para entrar no mercado de trabalho, né? E eu até dei aula da datilografia. Mas enfim, mas eu perdi a habilidade? Não. Ela me ajuda hoje? Sim. Então, a gente pode pegar como exemplo o discurso do Steve Jobs em Stanford, onde ele comentou que assim, uma das habilidades que ele aprendeu, uma aula que ele não gostava, que ele faltava, apesar dele já ter desistido até, né, da universidade na época, mas que ele utilizou muito na construção do Mac, foi justamente a caligrafia. E a Sim. partir daí ele desenvolveu formas diferentes, né, dentro do Mac. E ele até brinca, né, que depois a Microsoft foi lá e copiou dele. Mas enfim... Mas são habilidades que as pessoas vão adquirindo. Então, eu não perdi minha habilidade de digitação. E eu uso ela muito hoje no meu dia a dia. Né? Então, acho que é isso que tem que prevalecer, é isso que tem que ficar olhando. E uma das competências importantes que o jovem, e não só o jovem, enfim, todos, nesse mundo nosso de incertezas e de crescimento exponencial, tem que pensar, seria justamente a questão da adaptabilidade. E da flexibilidade. Então, é que nem você comentou. Então, você começou num curso, mudou para outro, e hoje está em uma outra atividade.
Sim.
Mas você foi flexível o suficiente para poder se adaptar a isso, de acordo também com as suas necessidades, e foi dando sentido. Né? Então, assim como as organizações, eu acho não, os jovens e as pessoas também têm que ter uma visão do seu propósito de vida. Quer dizer, qual é o seu propósito? Para as organizações, por que ela existe? Né? Então, assim, se ela existe para dar lucro, é muito pouco.
Uhum.
Se eu existo para casar, comer, dormir e morrer, é muito pouco. Né? Então, quando a gente fala de propósito, é algo maior. Né? É algo, quer dizer, Se eu existo, se amanhã eu deixar de existir, eu vou fazer alguma diferença? Né? Para alguém ou para ninguém?
Essa busca aí é complexa, né?
É, eu fico... não é
todo dia tô buscando um propósito.
Não é.
Mas é puxado, assim. Tem uma... a FESP publicou uma campanha de redes sociais com expressões que são consideradas racistas, explicando por que não pode utilizar em determinado contexto, por exemplo, denegrir. As pessoas acham que está denegrir significa falando mal ou fazendo alguma coisa com a pessoa. Mas denegrir é tornar negro. Ou então, quando a gente se refere à coisa tá preta, sempre é coisa ruim. Mas se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Então, como é que a gente consegue, em todos os cursos, na universidade, no futuro do trabalho, conectar inovação e diversidade? E porque muita gente não entende a importância da diversidade.
Eu acho que falta muito um trabalho, até mesmo voltando à questão da própria universidade, né? Da importância da universidade nesse contexto, de fazer com que os nossos jovens possam olhar a diversidade como uma coisa muito positiva. Né? E a diversidade de sexo, de gênero, de cor, enfim, de faixa etária, de tudo.
Sim.
Porque, e aí que gera o problema, e eu falo isso, tenho 10 anos, né, 11 na academia e uns 30 na área corporativa, que quando eu migrei. Então, essa questão da diversidade, ela é um fator, assim, não é novo, é antigo. Infelizmente, o nosso país, ele tem muitos problemas em relação à questão racista, à questão de comparação, né? De comparar muito um com o outro. E isso gera uma dificuldade para as organizações para esse trabalho em grupo. Então, eu acho que aí, no caso, a missão da instituição de ensino superior, aliás, qualquer instituição de ensino, no meu ponto de vista, é justamente quebrar esses ranços, tá certo? Por meio de fato de trabalho em grupo, por meio de dinâmicas, por meio de ações ou atividades socioemocionais, né? Então, aquilo que eu comentei, a gente colocou no curso, desde o primeiro até o sétimo período, essa formação socioemocional. E isso, e o próprio projeto, né? Então, você trabalhar em projeto, você trabalhar em equipe, você trabalhar em grupo, você trabalhar em diversidade, você
e
respeitar e tolerar,
né?
O outro. Então, teoricamente, uma coisa deveria vir de casa? Sim, eu acho que sim. Já deveria vir do seio familiar, mas a gente sabe que muitas vezes não acontece. Então, essa individualidade muito forte, né, que existe nos nossos jovens, apesar de ter rede social, etc, etc, mas eu percebo ainda uma individualidade. Então, acho que a gente tem sim essa missão dentro das instituições de ensino de ajudar a quebrar esse vínculo, esse elo, porque é isso que vai fazer também a diferença para ele dentro das organizações. Então, as grandes organizações hoje, elas já estão com esse movimento, com essa visão, com uma outra visão, porque sabe que existe uma outra cobrança. Elas começam a olhar também o meio, a própria comunidade, a própria participação dela na sociedade, de uma outra forma. Estou dizendo todas, mas existe um movimento que busca, pelo menos, espero que isso realmente continue sempre, de olhar a sociedade de uma outra forma, não para poder simplesmente extrair o máximo dos recursos humanos e naturais que tem lá, mas sim, pelo menos, dar uma contribuição adicional.
E é um ganha-ganha, né? Angela Davis tem uma fala que quando as mulheres negras se movimentam, o mundo todo se movimenta junto, por isso, né? Aí eu fico brincando quando as pessoas não entendem o que a Angela Davis tá falando. Vamos pensar nas placas tectônicas no ensino fundamental, né? Na geografia, quando as placas tectônicas começaram a se movimentar, tudo em cima se movimentava. Só que dessa vez, ao invés de afundar a humanidade, a gente vai querer que todo mundo prospere. E pra gente finalizar, qual o recado você deixa para uma galera que ainda não sabe o que fazer da vida, curso e tudo mais? E uma coisa muito importante, como é que a gente torna o ambiente da universidade, da faculdade, digamos, não é adequado, mas um pouco mais confortável para os estudantes do século XXI? Fazer com que essa galera jovem queira estar na universidade.
Eu acho que, assim, um recado que a gente pode dar para a galera que está escutando e que ainda tem dúvidas em qual curso vai fazer, se vai fazer algum curso, enfim, é primeiro escutar a si mesmo, né? Ou seja, lógico, muitas vezes você não tem aquela questão de vocação, né, ou testes vocacionais, coisas nesse sentido. Mas eu penso assim, se você tem uma ideia daquilo que você gostaria de fazer, pesquisa, né? Pesquise, vai atrás, verifica as instituições de ensino que realmente fornecem ou proporcionam aquele curso, verifica a qualidade da instituição de ensino da qual você for querer se matricular. Hoje, a concorrência dessa instituição de ensino é muito grande. Então, os valores, os custos também, as particulares, acabam reduzindo bastante. Esse é um cuidado que também tem que ter, né? Porque, sim, a qualidade total tem que estar atrelada, já que você vai investir uma quantidade de anos da sua vida dentro daquele contexto. Então, assim, eu acho, sim, que vale muito a pena você fazer uma instituição de ensino superior, voltando à pergunta primeira que nós tivemos.
Sim.
Porque aquilo tem outras competências que te formam, que não só a competência técnica, né? Principalmente a competência de você formar uma rede, de você formar um grupo, de você ter outras ideias, de você trabalhar a diversidade, que a gente vem falando tanto. Então, isso é importante. Então, acho que a pesquisa, se eu tenho uma ideia daquilo que eu quero, então faça a sua pesquisa e invista. E pesquise, vá, assiste uma aula, fala com o coordenador do curso, fala com professores, fala com alunos que já estejam fazendo, que já fizeram determinado tema, ou que já estão no mercado de trabalho, naquilo que você atua. Esses profissionais vão te dar dicas sobre qual é o futuro daquela profissão que você almeja, aquilo que você perguntou se vai desaparecer ou não. Então, muitas vezes, aquele profissional está envolvido naquilo, ele sabe se a tendência daquele modelo, e isso vai ajudar bastante. E não é difícil, tá? Nas universidades, nas faculdades, a gente mesmo lá sempre recebe alunos com dúvidas e procura ajudá-los de alguma forma.
Sim.
Em relação ao ambiente, né, aquilo que eu falo, as universidades, as instituições de ensino superior, o ambiente principal que ela tem que proporcionar aos alunos é o acolhimento, é o respeito à pessoa, respeito ao aluno, e identificar justamente, passar para o aluno o sentido, não passar, mas mostrar para o aluno o sentido que tem ele estar lá. Sim. E o sentido que tem ele fazer determinados temas ou matérias. Então, eu acho que o melhor acolhimento do que as questões só físicas é justamente o acolhimento humano, o calor humano que aquele aluno possa ter como pessoa e respeito à pessoa em si. Porque não adianta você ter a melhor estrutura física se o aluno é mais um número no meio do contexto, entendeu? Então, eu acho que esse é um item aí.
Se tiver dúvida, a gente sai batendo nas universidades, acabamos de receber essa dica. Assiste uma aula na universidade que você quer.
Isso.
Dá uma estudada, olha lá o que é a quarta revolução industrial, porque a gente já ficou para trás por muito tempo e a gente tem que se preparar para o futuro do trabalho. Esse foi mais um podcast. Muito obrigada, Douglas, por ter participado. Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evely, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanese.